Oi, Fabrício, tudo bom? Primeiramente aí, muito obrigado por você estar participando do Pergunta Premiada. Sua pergunta é bem interessante, né? Porque ela pega aí alguns aspectos relativos à própria memória e também olha para minha questão pessoal aí, né? Você fala da nossa visão, propagar transformações digitais únicas que ampliem a prosperidade da sociedade. Na sequência, você fala da valorização das relações humanas, né? Que eu retrato bem aí no meu livro, Futuro é Analógico. E aí você vem com essa pergunta de como equilibrar na prática, né? Tudo que está acontecendo, você citou IA, cloud, etc., mas, na verdade, eu acho que você está se referindo a tudo que está acontecendo aí na tecnologia, né? Com o cuidado do ser humano, o protagonismo dos colaboradores, enfim. E eu posso te falar o seguinte: esse é um tema que merece uma profunda reflexão, porque se você pensar bem, está tudo acontecendo muito rapidamente. E quando as coisas acontecem muito rapidamente, às vezes a gente se vê levado por elas e daqui a pouco a gente não se apercebe mais que aquilo virou parte do nosso dia a dia. Então, se você, por exemplo, pensar nas próprias ferramentas como o WhatsApp, né, de mensageria, não é? Cara, ninguém vive mais sem essas ferramentas, né? Aqui no Brasil a gente usa muito fortemente o WhatsApp, mas enfim, qualquer uma delas, pouco importa. O fato é que o WhatsApp passou a ser um instrumento de trabalho, um instrumento para falar com a família, o grupo dos amigos, eu tenho um grupo de tudo, você também, né? Então, assim, passou a simplesmente fazer parte da nossa vida, como se ela se isso sempre tivesse existido, e as pessoas param um pouco para se perguntar, né? Mas o WhatsApp é bom ou ruim? Ele faz bem ou mal? Pouco importa, ele simplesmente é incorporado. Eu, particularmente, acho que o WhatsApp tem um potencial de fazer mais bem do que qualquer outra coisa, porque eu acho, e me lido muito bem com as mensagerias, que a gente consegue aumentar a capacidade de comunicação, e eu acho isso um ponto muito positivo. Mas a gente está vivendo uma míria de tecnologias, né? Você tem a IA aí que está chegando a todo vapor, você tem a questão das redes sociais, você tem muitas tecnologias chegando todas ao mesmo tempo, né? E como eu falo no livro que você mencionou, a grande preocupação é que nós precisamos debater todo esse avanço tecnológico que está acontecendo, porque é muito difícil de parar ou desacelerar essa velocidade. Ao contrário, né? A IA chega e vai acelerar a velocidade de tudo que tá acontecendo. Eu me lembro muito bem que quando eu escrevi o primeiro livro, inclusive, e eu mencionei o ChatGPT, ele nem chamava ChatGPT ainda, chamava GPT-3, e assim, ele era uma ferramenta ainda incipiente. E se você olha hoje a capacidade do ChatGPT, é realmente impressionante. É realmente impressionante. Você pega eu escrevi um artigo recentemente sobre a performance artística, né? E aí eu publiquei esse artigo e eu escrevi o artigo até a metade. E a outra metade eu deixei o ChatGPT escrever. E no final eu conto para as pessoas, justamente para fazer isso. Falo, olha, você nem está percebendo que fui eu que parei de escrever, o ChatGPT começou, você pensou que fosse eu o tempo todo, né? Então, as coisas estão acontecendo muito rapidamente. E aí, o que a gente tem feito aqui na memória e o que eu tenho feito enquanto pessoa é justamente olhar para o ser humano. Eu gasto muito mais tempo hoje cuidando de gente, cuidando dos valores, tentando cada vez mais levar a nossa cultura para a ponta, tentando cada vez mais chegar a um número maior de pessoas do que pensando qual é a próxima inovação tecnológica que a gente vai ter. Ah, mas não é importante pensar nas inovações tecnológicas? É claro que é importante. E a gente tem um monte de gente pensando nisso, né? Eu acho que a empresa toda, como organismo vivo, vai pensando isso. Cabe a nós organizar esse pensamento, entender o que está acontecendo de movimento de mercado e conseguir fazer isso da melhor forma possível. Mas eu, Giovanni, gasto muito tempo da minha vida enquanto presidente do grupo, presidente da Memora, pensando em como eu posso acolher melhor o ser humano, como eu posso receber melhor as pessoas, como eu posso levar mais a cultura. Ou seja, tem que haver um ato feito explicitamente, de propósito, em relação ao ser humano. Se a gente se deixar envolver pela tecnologia, se a gente se deixar, se deixar levar, daqui a pouco, o que vai acontecer é que nós vamos estar vivendo uma realidade totalmente nova que nos foi imposta. Porque o que mais uma, pegando um exemplo, né? Por mais, o que que a rede social mais quer, né? Que você fique lá. Pouco importa que informação ela está propagando, pouco importa se ela está dizendo a verdade ou mentira, o algoritmo está lá, só quer que você fique mais tempo. Então, se você estiver ficando mais tempo, está ótimo. Se você não tem uma percepção crítica sobre isso, você vai estar lá na rede social consumindo notícia, formando conceitos que não necessariamente são verdadeiros, você vai estar propagando conceitos que não são necessariamente verdadeiros, porque você não parou para pensar. A gente fica lá, né? Porque é muito legal ficar na rede social consumindo conteúdo, porque normalmente a rede social direciona aquilo que você acredita para você. Eu vi até uma palestra de um cara outro dia, né? Que o filho chegou para o pai e falou assim: pô, pai, mas você está divulgando um fake news. Aí o pai se virou para o filho e falou assim: mas como pode ser fake news se eu acredito? Entende? Então, assim, se a gente não parar para pensar, para questionar, para olhar de propósito para o ser humano, olhar de propósito para as relações humanas, cuidar das pessoas, nós vamos correr um risco gravíssimo de ser absorvido no meio de tantas tecnologias. Tá bom? Fabrício, mais uma vez, muito obrigado pela pergunta aí, um grande abraço.